Boa noite. Vocês, não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu, mas eu fico pensando, caramba, a gente já está em dezembro. O pastor já está anunciando as programações de aniversário da igreja, dia 31 de dezembro. A gente já está se preparando para o Natal. Lá no meu trabalho, a gente começa a perceber que está chegando o fim do ano quando a rotina vai ficando um pouco mais suave, um pouco mais tranquila, né? Não sei, o pastor deve lembrar disso, né? E a gente para um pouquinho aquela correria do ano todo e começa a dar uma acalmada. E a gente já começa a se programar para os últimos eventos do ano, pensando já no próximo ano. Eu acho que esse ano passou muito rápido. Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação que eu. E falando de Natal, esse mês, né, a gente, é o mês de dezembro, é o mês que nós consideramos como mês litúrgico do Advento, onde nós começamos a pensar nos preparativos da igreja para esse Natal. E eu confesso a vocês que durante um tempo na minha vida cristã, eu parei de comemorar o Natal. Eu caí naquela moda, né? Teve uma moda um tempo aí de alguns cristãos dizendo que o Natal era uma invenção, que, enfim. Há pouco tempo eu cheguei à conclusão de que se nós não mantivermos o nosso espaço de comemoração do Natal, comemorando o Natal como o dia que nós escolhemos para comemorar o nascimento de Jesus, isso na nossa visão cristã ocidental, né? Nem todos os cristãos comemoram o Natal no dia 25 de dezembro. Mas se nós não comemorarmos o Natal do nascimento de Jesus, o mundo vai comemorar o Natal do Papai Noel, dos presentes, do comércio, dos grandes banquetes, dos desperdícios de comida. E a ideia do Natal e a propagação do Natal vai perdendo espaço. E assim é com tudo na vida. Quando nós não colocamos a nossa bandeira no lugar, quando nós não assumimos o nosso espaço, a nossa cadeira, alguém vai ficar nela. Se eu, como cristão, eu não comemoro o Natal como o nascimento de Jesus, alguém vai começar a comemorar como o dia de dar presentes, de gastar dinheiro, se endividar, fazer empréstimo no banco para no ano que vem você já começar o ano endividado. E assim também é quando nós, como igreja, nós perdemos a visão de rei. Eu estou falando de Natal, mas não somente nessa fase do ano, mas em toda a nossa vida, quando nós não enxergamos a nossa condição de igreja e a nossa função como igreja, nós perdemos espaço. E vão surgindo outros movimentos, e às vezes esses movimentos vão surgindo de dentro das nossas igrejas, das nossas congregações, quando nós perdemos a visão de reino. Quando a gente fala também de Natal, a gente pensa em todo o preparativo, né, para essa época. E me faz lembrar também do primeiro Natal, quando Jesus, quando o Verbo se encarna, quando o Verbo se faz carne, nasce da Virgem Maria. Quando acontece isso, havia preparativos também. E antes de Jesus iniciar o seu ministério aqui na terra, Deus levanta um homem chamado João Batista para começar os preparativos do anúncio do primeiro advento. E nós precisamos considerar uma coisa. Se nós falamos desse advento de Jesus ter vindo ao mundo, nós precisamos considerar as consequências dessa vinda ao mundo. Nós, quando falamos em que Jesus veio ao mundo, a consequência disso é que ele veio com um propósito. Jesus, sendo Deus, sendo Verbo, se fez carne, coabitou entre nós. Mas ele também iniciou o ministério, deixou ensinamentos, morreu, ressuscitou o terceiro dia para nos fazer, para nos aproximar de volta a Deus. Nós precisamos pensar nessa consequência. E se Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, ele também subiu aos céus e prometeu voltar. Eu penso que quando nós perdemos a visão dessa preparação e essa expectativa para a volta de Jesus, nós perdemos a nossa visão de igreja na terra, nós perdemos a nossa visão de reino de Deus e podemos nos tornar qualquer outra coisa menos igreja. A expectativa dessa volta, que começa com o primeiro advento, ela precisa moldar as nossas ações aqui na terra, como igreja, como convivência, na forma como nós nos relacionamos com os outros. E Jesus fala sobre isso na sua vinda aqui na terra, deixando seus ensinamentos, perto da sua crucificação. Ele faz um sermão que nós chamamos de sermão escatológico, onde ele começa a falar das últimas coisas, e ele começa a preparar os seus discípulos para após a sua morte. E ele começa a sinalizar para os seus discípulos que a morte não seria o fim, mas seria o começo, porque após a morte ele ressuscitaria. E os discípulos deveriam, após a ascensão de Jesus aos céus, eles precisariam continuar o trabalho de Jesus aqui na terra e continuar propagando o Evangelho até chegar os nossos dias. E nós hoje, como igreja, temos a mesma responsabilidade em propagar esse Evangelho. E é por isso que eu queria compartilhar com você, essa noite, o capítulo 24 de Mateus, dos versos 45 ao 51. Mateus capítulo 24, versos 45 ao 51. Eu estou lendo na Almeida, né? Na Almeida século 21. Eu acho que deve ser projetado nessa mesma versão para você. Eu peço que você me acompanhe, por favor. Mateus capítulo 24, versos 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração: meu Senhor demora a voltar, e começar a espancar seus conservos e a comer e beber com os bêbados, e o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e lhe infligirá castigo e lhe dará o destino dos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigado por esse privilégio que temos de estar reunidos aqui para lermos a tua palavra, adorarmos o teu nome, falarmos com o Senhor, colocarmos as nossas necessidades diante do Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse privilégio que o Senhor me concede também de ministrar a tua palavra aqui essa noite. Muito obrigado, Deus, porque isso é muito mais do que eu mereço. Muito obrigado. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor me use e fale a cada coração nessa noite. Que a tua palavra possa penetrar os corações essa noite, assim como uma espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra fale claramente aos nossos corações e todos nós possamos sair desse lugar essa noite, ou desligarmos as nossas internets depois desse culto, cheios do teu Espírito Santo e fazendo a tua vontade aqui na terra, cumprindo o teu propósito para nós como tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, nessa parte do sermão escatológico, Jesus ele começa a fazer a comparação entre dois servos. Um servo fiel e prudente e um outro servo mau. Mas esses servos, eles são considerados aqui ou fiel ou mau, de acordo com a expectativa da volta do seu senhor. Ele conta uma parábola falando de dois servos, um que espera o senhor dele voltar, servo ou escravo ou empregado. Se você estiver lendo aí na nova tradução da linguagem de hoje, eu acho que está empregado lá. Não faz tanta diferença hoje para a gente esse termo. Mas a questão é, um homem que recebeu a confiança do seu patrão, do seu senhor, e ele aproveita essa confiança para cuidar dos outros. E um outro homem que recebe a mesma confiança, mas faz o contrário. Ele começa a espancar os outros, a agir de uma maneira violenta, ele começa a gastar demais, ele começa a se embebedar. E esses dois homens, eles são caracterizados justamente pela expectativa de retorno do Senhor. É por isso que eu quero compartilhar com você a respeito dessa nossa expectativa como igreja, e eu espero que essa noite você compreenda que a sua expectativa de retorno do Senhor define quem você é como igreja e define também as suas ações como igreja, define também as suas ações na sociedade. É a expectativa da volta de Jesus quem vai fazer com que você seja um cristão verdadeiro ou não, ou seja apenas um seguidor de igreja. Jesus começa falando do servo bom, o servo fiel e prudente, que o Senhor deixa com ele o cuidado de todas as coisas. Esse servo é o servo que cuida dos outros. Esse servo é o servo que alimenta os outros servos no tempo certo. Quando a igreja, quando eu e você temos expectativa da volta do Senhor, nós também, como igreja, alimentamos os outros. Nós também cuidamos das outras pessoas, nós também cuidamos dos outros servos. A igreja é o lugar onde o crente cuida do outro crente. A igreja não é o lugar onde o pastor cuida das ovelhas apenas. A igreja é o lugar onde o pastor, como ovelha, ele cuida das outras ovelhas e as outras ovelhas cuidam das outras ovelhas. Eu cuido de você e você cuida de mim também. Quando nós temos a expectativa de volta de Jesus, nós não nos conformamos em ver um outro servo passando algum tipo de necessidade, seja essa necessidade espiritual ou seja a necessidade também física. Quando nós temos expectativa de igreja e de retorno de Jesus, nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual e com a vida espiritual dos nossos irmãos. Quando eu me preocupo com a volta de Jesus e entendo que Jesus está voltando, eu entendo que eu preciso estar preparado, e nessa preparação envolve também contribuir para que outros irmãos também estejam preparados. E talvez você diga assim: ah, irmão Heitor, mas eu não sei pregar, eu não sei dar estudo, eu não sei fazer essas coisas que eu vejo vocês fazendo. Mas independente do ministério que você exerça e da forma que você atue no reino, eu quero te dizer uma coisa, que por ser igreja, alguma coisa você precisa fazer como igreja. Talvez você não venha realmente aqui à frente pregar alguma vez. Talvez você não seja um professor de escola bíblica. Talvez você não cante. Talvez você não faça essas coisas que aparecem um pouco mais. Mas com certeza, como igreja, você pode alimentar alguém da palavra de Deus com o que você recebe todos os dias. Com o que você lê da palavra é o suficiente para que você alimente outros da palavra. Com o que você aprende aqui nessa igreja é o suficiente também para que você alimente outros. Com a experiência que você tem na sua vida cristã, eu tenho certeza que essa experiência é suficiente, ainda que a sua experiência seja de uma semana. Eu tenho certeza que em uma semana de igreja, em uma semana de servo de Deus, em uma semana de novo nascido, em uma semana de nova criatura, alguma experiência com Deus você tem para compartilhar com quem não teve essa experiência. Porque o servo fiel ele se preocupa em alimentar os outros. O servo fiel se preocupa em alimentar os outros pregando o evangelho. E é com o que você sabe, é com o que você experimentou, é com o que você conhece. Pelo mínimo que seja o que você considera como seu conhecimento. Mas o servo de Deus também se preocupa em alimentar os outros fisicamente. À nossa volta, nós temos moradores de rua e, se formos um pouco mais longe, devido a tudo que passamos na pandemia, tem muitas pessoas precisando ser alimentadas. E o servo bom, ele se preocupa em alimentar o outro. Faz parte da nossa função como igreja também distribuir o que nós temos. Não só aqui, quando entregamos nossos dízimos e ofertas, mas no dia a dia. Talvez seu vizinho tenha algum tipo de necessidade que você pode ajudar. É sua função como servo fiel ajudar. Seja ele cristão ou não, seja ele quem for, tenha ele a vida mais diferente da sua, ou mais igual à sua. É minha função e é sua função como igreja alimentar o outro. Esse servo bom, ele fazia isso. E havia uma consequência para ele, né? Lá no verso 46 e 47, o Senhor diz que ele é bem-aventurado, na minha versão. Nós costumamos dizer que bem-aventurado significa feliz, né? Nós costumamos traduzir por feliz, mas na verdade, irmãos e irmãs, bem-aventurado é um pouco mais do que isso. Bem-aventurado é abençoado. É alguém que recebe bênçãos de Deus. E é o que Jesus está dizendo aqui. Abençoado servo, a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o entregará de todos os seus bens. O Senhor não deixa de nos dar do que nós precisamos. Ele não deixa de nos sustentar. Ele não deixa de estar conosco. Por outro lado, havia um outro servo que Jesus coloca ali, que é o servo que perde a noção de ser servo. Lá no verso 48, Jesus vai colocar um outro servo diferente desse servo fiel, um servo mau, que coloca no seu coração que o seu Senhor demora a voltar. Esse servo mau, ele perde a expectativa de retorno do Senhor. Ele acha que está demorando. E a atitude dele muda. A atitude dele não é igual à do servo fiel, justamente porque ele não espera esse retorno do Senhor. Assim também somos nós, quando nós perdemos a expectativa de volta de Jesus. Quando nós perdemos a expectativa de reino de Deus, nós também nos tornamos servos maus, imprudentes, insensatos. E o Senhor coloca aqui pelo menos três características desse servo mau. A primeira é que ele, quatro na verdade, a primeira é que ele perde essa ideia, essa noção. E aí falando de novo de Natal, o crente quando ele perde a noção de reino, né? Pode contar que a primeira coisa que ele vai pensar é no Papai Noel ou na caixinha de Natal. E o pior, se fosse só isso, ainda não seria tão ruim. Ele passa a ter uma postura de mera religiosidade. O crente que não tem expectativa de volta de Jesus, ele vive uma religiosidade totalmente vazia. Com a expectativa focada na terra e no agora, nas coisas que você pode tocar, nas coisas que você pode possuir. O crente que perde a expectativa de reino, ele passa a olhar as pessoas não mais como pessoas e como pessoas que podem precisar dele, mas ele passa a olhar as pessoas como potenciais fontes de riqueza, como potenciais fontes de prazeres, como potenciais fontes de benefícios. O servo que perde a noção de retorno do seu senhor, ele se torna um opressor. Lá no verso 49, porque o servo acha que o seu senhor não vai voltar, ele começa a espancar os seus conservos. O crente que perde a ideia de volta de Jesus, ele começa a se tornar insensível ao outro, cruel e opressor. E aí você pode dizer assim: ah, Heitor, mas como que eu posso ser opressor? Eu sou assalariado, eu tenho uma vida tão difícil. Talvez você não possa ser um opressor como um político, como um policial que agride as pessoas dentro de uma comunidade. Talvez você não possa ser um opressor como um patrão que é altamente carrasco, que exige a última gota de sangue do seu funcionário. Mas talvez você possa ser, talvez você seja um opressor, uma opressora dentro da sua própria casa. Talvez você seja um opressor como marido, talvez você seja um opressor como pai, talvez você seja um opressor no seu ambiente de trabalho, se colocando como senhor da verdade, não tendo misericórdia das pessoas à sua volta. Eu não sei como você pode estar sendo um opressor, mas eu sei que em alguns momentos, quando nós perdemos a visão de reino, quando nós perdemos a ideia de que Jesus vai voltar, de que há uma mensagem a ser pregada para a volta de Jesus, quando nós perdemos essa ideia, de alguma maneira nós nos tornamos opressores. Quando nós perdemos essa ideia, nós paramos de pregar o Evangelho e começamos a pensar em partidarismo político. Quando nós perdemos a ideia de reino e de retorno de Jesus, nós começamos a procurar outros messias que resolvam os nossos problemas aqui na terra. Quando nós paramos de pensar na volta de Jesus, nós começamos a colocar a nossa esperança em pastores, mestres. E quando isso acontece, nós podemos nos tornar opressores ou colocarmos opressores nos tronos. Porque perdemos a visão de reino, porque não entendemos mais a nossa finalidade na terra como igreja. Quando nós perdemos a nossa visão de reino e nos tornamos opressores, nós começamos a usar os púlpitos para fazer propagandas de políticos. Quando nós perdemos a nossa visão de reino e nos tornamos opressores, ou beneficiamos opressores, nós paramos de pregar o Evangelho para discutir política na internet. Outra característica do servo que perde a noção de retorno do seu senhor é se apegar aos prazeres terrenos. Ele começa a oprimir os outros servos. Ele começa a cuidar muito do tamanho da saia da irmã que vem para a igreja. Ele começa a cuidar muito do tipo de cabelo da irmã, do tênis que o irmão usou, do cabelo que o irmão está usando. Ele começa a se preocupar com coisas que não são mais do reino e são terrenas. Mas ele também começa a se preocupar com seus próprios prazeres. O servo que perde a visão do reino, ele não quer mais colaborar com esse reino, porque já que ele não acredita mais que Jesus vai voltar, ele não quer mais fazer a parte dele, então ele começa a querer ser um consumidor da igreja. Aqui o texto ele fala de se juntar com beberrões, né? De comer e beber, o que significa que ele estava consumindo os bens do seu patrão, ele estava se beneficiando, porque se ele comia e bebia, estava com os beberrões, de onde saía o dinheiro para bancar isso? Era do seu patrão. Ele começou, já que ele não acreditava que seu senhor voltaria, ele começou a desfrutar dos bens do seu patrão, de maneira inapropriada, em seu próprio benefício. E isso, para a gente, né, falar de beber, de comer demais não, né? Comer demais já é uma coisa que já é mais complicada para o crente, né? Mas beber, a gente já não se fere tanto, né? Mas você pode não ser um beberrão, mas ser um consumidor assíduo, um consumidor de cultos, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é que quando nós perdemos a nossa visão de reino, nós passamos a vir aos cultos não mais para adorar a Deus, mas nós passamos a vir aos cultos para ouvir uma palavra legal, que vai me fazer sentir bem, para ouvir o louvor que eu gosto. E se o Tiago não tocar aqui o louvor que eu gosto, eu faço cara feia, eu brigo com ele. Se o pastor der uma palavra um pouco mais pesada, eu vou parar de vir um tempo, porque eu não gostei daquela palavra. Quando nós perdemos a visão de reino, nós começamos a olhar somente para nós. Eu passo a olhar para mim só e paro de olhar para o outro. Você percebe essa diferença do servo bom, que se preocupa com o outro, que cuida do outro, e do servo infiel, que ele olha só para si e se preocupa com seus próprios prazeres? E você consegue entender que esse olhar para os próprios prazeres, a gente pode entender hoje, não só como o que a gente costuma fazer como religioso, né? Parar de beber, de fumar, parar de frequentar festas. Mas nós precisamos entender urgentemente que se preocupar com os nossos prazeres, muitas vezes, está aqui dentro mesmo. Na forma como nós nos relacionamos dentro do culto, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros como igreja. Na forma como eu me relaciono com Deus, quando eu quero fazer uma barganha com Ele, achando que se eu for dizimista fiel, eu vou prosperar, enriquecer. Se eu der oferta, minha oferta vai ser multiplicada por 100. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber o quanto, como instituição, por mais religiosos e por mais, como é a palavra que estão usando agora, terrivelmente evangélicos que sejamos, talvez quanto mais terrivelmente evangélicos, mais afastados de Deus nós estaremos? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que o reino de Deus não é somente isso que é tão bom de estar aqui reunido? Claro que é ótimo, gente. Mas você consegue perceber que o reino de Deus é muito mais do que isso, e por ser reino de Deus, você tem uma função que precisa ser exercida? Você consegue perceber que essa função não é somente frequentar um culto? Você consegue perceber? E para encerrar, existe uma consequência para cada um desses servos. Existe uma consequência para o servo mal, para o servo bom, que é poder se encarregar de todos os bens do seu senhor, ou seja, desfrutar de tudo que o seu senhor tem e administrar tudo que o senhor lhe dá. Mas o servo mal, ele é castigado. E esse castigo, né, ele significa ser partido ao meio. Ou seja, o servo mau, ele passa a ser totalmente separado do seu senhor e tem um fim que era destinado aos piores traidores. Porque o servo mau aqui, ele é considerado como traidor. Quando Jesus diz que o seu destino é o mesmo dos hipócritas, significa que Jesus está dizendo aqui que o destino desse servo mau é o mesmo dos fingidos, dos falsos, dos que aparentam ser o que não são, dos traidores. Eu quero que você essa noite reflita sobre o que você está sendo como servo. Eu sei, pastor, que a ideia da quarta do renovo seria uma palavra mais suave, né? Mas eu acredito, irmãos, que a gente não vai ser a igreja que o Senhor quer que a gente seja. A gente não vai cumprir o nosso propósito como igreja se a gente não pensar e não voltar a pensar nesse retorno de Jesus. A gente não vai ser a igreja que o Senhor quer que a gente seja, a gente não vai ser considerado servo fiel se a gente não viver por esse reino. E se a gente continuar, eu digo a gente porque eu estou me referindo mais a todo o movimento religioso que nós representamos. Mas se a gente continuar olhando somente para as coisas aqui da terra, a gente nunca vai ser o servo fiel que o Senhor deseja. Eu quero essa noite, então, te desafiar a ser um servo e uma serva fiel. Eu quero essa noite te desafiar a entender que a volta do Senhor Jesus é uma coisa muito séria. E que o mundo pode até ter dificuldade de entender, as outras pessoas podem ter dificuldade de entender isso, e pode ser uma coisa talvez não tão aceitável assim para o século XXI para muitos. Mas para nós como igreja, essa volta de Jesus tem que mover as nossas ações. Para nós, isso é fundamental para sermos igreja. O Evangelho não parou após a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus, porque os discípulos, eles ansiavam pela volta de Jesus. E eles agiam pensando que Jesus estava voltando na sua época. Nós, igreja do século XXI, precisamos continuar com a mesma mensagem daqueles discípulos. Porque se estava perto há 2000 anos, está muito mais perto agora. E nós não podemos perder essa expectativa. Se nós esperarmos essa volta de Jesus, seremos crentes de verdade, seremos pessoas diferentes por isso. As nossas ações vão fazer a diferença onde nós estivermos. Mas se nós perdermos a expectativa de retorno do Senhor Jesus, nós seremos meros religiosos. E aí vai fazer sentido a gente realizar qualquer ação. A gente pode virar ONG. A gente pode virar clube. A gente pode ser somente uma religião. Porque o cristianismo vai deixar de fazer sentido se nós não esperarmos a volta de Jesus. Eu quero te dizer essa noite que essa mensagem do Evangelho não mudou, ela continua 2000 anos. Jesus está voltando. Nós precisamos estar preparados. E esse preparo nosso envolve preparar os outros também. Como igreja, nós não podemos nos negar a pregar o Evangelho. E nós não podemos nos negar a viver esse Evangelho. Amém? Eu quero convidar aqui então o pastor e pedir que você reflita sobre isso. Amém. Eu queria nesse momento...